Até que enfim eu vou poder te ajudar a chegar numa precificação correta para a sua fotografia, que te possibilita pagar as contas, ter uma empresa saudável e não só isso, que te possibilita ter a vida que você deseja, te ajudando a conquistar seus objetivos pessoais, tendo lucro e previsibilidade também, como um negócio de verdade. Eu não quero ninguém aqui ficando na surpresa todo mês sem saber se vai sobrar dinheiro ou não, pelo amor de Deus. O planejamento financeiro é essencial para tudo no seu trabalho. Não só para você saber se está cobrando caro ou barato, mas para te posicionar corretamente, para te ajudar a ter tranquilidade financeira com uma reserva, sem pegar o dinheiro de um trabalho para pagar o outro e acabar sempre ficando nessa bola de neve, tendo prejuízo, para te permitir ter conquistas profissionais, tendo seu espaço, se for o seu sonho, podendo investir em cursos, equipamentos, softwares que te ajudam a ter um fluxo de trabalho melhor e, obviamente, também para te ajudar a ter conquistas pessoais, dando uma condição melhor para sua família, podendo comprar as suas coisas, mudar de cidade, de casa, de carro, poder viajar ou simplesmente ter a tranquilidade de ter o dinheiro, né? Para, sei lá, ir no mercado sem precisar ficar botando tudo na ponta do lápis, anotando, vendo quanto que vai dar cada coisinha, se pode, se não pode comprar, ou você poder ir no seu restaurante favorito, quando você quiser e pedir o que você quiser, porque o dinheiro, gente, não é tudo, mas ele é o meio, é o caminho que te permite, te ajuda a alcançar muitas coisas importantes para a sua vida. Percebe como isso que eu tô falando aqui, que você aprende aqui no curso, vai muito além de ganhar dinheiro? Eu sempre falo isso. Porque tá bom, ganhar dinheiro é ótimo, maravilhoso, mas você tá ganhando esse dinheiro pra quê? Por quê? O que de fato você consegue conquistar e adquirir com esse dinheiro que te fazem uma pessoa mais feliz, mais realizada? O dinheiro sozinho não muda muita coisa. É você que está por trás dele que determina com o que você vai gastar e onde você quer chegar, tendo essa possibilidade de investir nos seus sonhos. E por isso, o primeiro passo para ter uma relação melhor com o dinheiro é entender de verdade, encarar o porquê você precisa dele e no que ele vai te ajudar na sua vida, visualizando mesmo seus objetivos. E o segundo passo para mudar de verdade é olhar para os números, encarar e olhar as contas, os custos, as dívidas, os extratos. Sem fazer isso, você só tá se enganando, brincando de fotografia, chutando um preço pro seu trabalho. Para ser um negócio, você tem que entender dos seus custos, analisar gastos, anotar despesa, ter projeção do que vem pela frente e planejamento para crescer. Sem isso, gente, não dá. Infelizmente, porque assim como vocês, eu também gostaria de cortar essa parte aqui, pula, cancela, vamos para a direção, para edição, para falar de organização, né? Mas a boa notícia é que eu vou trazer esse assunto da forma mais simplificada possível para você realmente entender, colocar em prática, sem enrolação. Porque para ser eficiente não precisa ser tão chato, irritante, monótono e complexo quanto normalmente fazem parecer, né? Então, acompanha aqui comigo, anota tudo, reassiste quantas vezes for necessário no seu tempo. O mais importante é que aos poucos você vá aplicando o que eu vou ensinar aqui. É essencial que você esteja ativo, ativa nessa aula, porque só me ouvir falar, você pode entender as coisas, mas isso não necessariamente vai te ajudar a chegar no seu preço, a te fazer entender os seus números, só a parte prática realmente. E como eu sempre falo, não existe um preço que eu vou falar aqui que você tem que cobrar e pronto, né? Porque não tem essa regrinha de bolo. É você que vai chegar nesse cálculo de acordo com o que o seu trabalho vale, de acordo com o seu público-alvo, de acordo com os seus custos de empresa e também de vida. E isso cada um vai ter o seu, né? A gente tem cidades diferentes, pessoas diferentes, países diferentes. Tem gente com filho, tem gente sem filho, tem gente que mora sozinho, tem gente que mora com os pais, enfim. Então, os custos de vida são muito diferentes e cada um precisa ganhar, cada um tem um estilo de vida, cada um tem os seus objetivos. Então, não existe um único preço que eu possa falar aqui e cada um escolhe como funciona melhor, porque depois a conta não vai fechar. Então tem que botar na ponta do lápis realmente. E aí tem uma coisinha que todos nós aqui vamos pensar em comum. Realmente é muito difícil precificar o nosso trabalho, isso eu preciso concordar. Porque o que a gente faz é um serviço e também uma arte. E serviço não é palpável, né? E arte tem valor, como a gente já falou antes. Então, para organizar, né, a gente precisa entender primeiro os gastos que nós realmente temos para clarear essa precificação e dar um norte mesmo na nossa mente e depois somar, acrescentar uma margem por essa valorização do nosso trabalho. E como eu falei que a todo momento eu vou simplificar para você, eu quero te ajudar com um exemplo para você conseguir entender melhor essa questão de custos mais a valorização do trabalho. Imagina uma empresa de buffet, de gastronomia para eventos. Se esse buffet vai cobrir uma festa para 200 convidados, a precificação inicial tem que ser baseada nos pratos que vão ser servidos, de quantos ingredientes e materiais vão ser necessários para a quantidade de pessoas e tipo de comida que vai servir. Vão precisar de uma quantidade específica de talheres, copos, pratos, equipamentos, panelas, equipe para fazer a comida. Precisa de uma quantidade específica também de funcionários para servir e cada um dessa equipe recebe um valor ali por hora ou por evento trabalhado. Entende como esses são os custos de base desse buffet para o evento? Muitas empresas com certeza cobram só esse valor e pronto. E muito provavelmente depois não entendem por que não sobra e por que eles estão quase quebrando. A gente não existe como empresa só para pagar conta. Quem tem um negócio e quer crescer de verdade com ele precisa ter lucro, precisa ter fluxo de caixa, reserva de emergência, pagar os salários e sobrar, ter lucro. Por isso que não deve ser cobrado somente o preço ali da comida, dos funcionários, dos talheres e pronto. Existem pessoas, processos, estruturas por trás desse buffet para que seja oferecida uma experiência, a melhor comida para o cliente, o melhor cardápio, os melhores garçons, com compromisso de horário nas entregas. Tem custo de outros fornecedores dos alimentos que vão ser usados. Existe divulgação, às vezes, por trás. Existe, às vezes, uma chefe que investe caro em estudos para preparar os melhores pratos. Existem degustações para os clientes conhecerem antes de fechar. Então, são vários detalhes. Entende como também é assim na nossa fotografia? Nós temos nosso tempo, nosso estudo, nossa mão de obra, investimento, depreciação de equipamento, nossos custos como empresa, nossos processos. E, além de tudo isso, tem a valorização do nosso olhar, da nossa criatividade, o lado artístico que faz as pessoas te escolherem. Assim como um restaurante famoso pode cobrar mais caro em um prato pelo nome que ele tem, pelo caminho que ele percorreu até chegar ali, assim como uma cantora que vai ter o preço dela para fazer um show, assim como um pintor pode ser mais valorizado e bem pago num quadro do que os outros, não é pela quantidade de tinta que usou, sabe? Então você precisa entender essa questão de custo base com valorização também do seu trabalho. E aí eu tô tentando trazer os exemplos mais simples e mastigados para você entender de uma vez que não existe isso de quanto tem que cobrar. Que cada pessoa, cada um vai chegar na sua própria precificação através dessa análise de custo, análise de mercado e também aumentando o preço pelo quanto você acha que o seu trabalho vale. Então, assim como um buffet de sucesso, você não olha só para os talheres e ingredientes para passar o seu preço. É importante conhecer tudo o que tem por trás também para conseguir se valorizar. E lógico, gente, que eu não sou expert em contas, planilhas e planejamento financeiro. Assim como em qualquer outro assunto mais profundo e complexo, eu sempre recomendo que você também tenha um profissional da área te auxiliando, principalmente se você quer alguém ali fazendo cada etapa com você ou pra você, né? Então, um contador, uma pessoa de RH, de administração, de finanças, de investimento, alguém que possa analisar os seus números especificamente, principalmente se o seu caso for mais complexo também, contendo dívidas, empréstimos, etc, tá? A minha missão aqui é descomplicar um pouco esses cálculos para você ganhar clareza dos seus custos base, definir uma remuneração mensal para você e para você conseguir também planejar metas financeiras para o futuro do seu negócio. E aí, a primeira etapa para você começar a organizar o seu financeiro é separar o dinheiro da sua empresa do seu dinheiro pessoal. A grande maioria dos fotógrafos tem tudo misturado, nem anota quanto gastou com cada coisa e depois não entende por que fica tudo uma confusão e para onde foi o dinheiro. É querer contar muito com a sorte, né, gente? Então, a partir de agora, se você ainda não tem essa divisão, separe as suas contas. Vários de vocês já vão ter feito isso porque me acompanham já e podem já ter me visto falar sobre isso e já viram a diferença que isso faz na vida, né? E uma coisa importante também, você não precisa ter CNPJ para dividir as suas contas agora, tá? Você pode ter duas contas no seu CNPJ, no seu CPF, em contas de bancos diferentes. Em uma conta no seu CPF, você vai fazer transações e compras pessoais somente, e em outra conta, em outro banco, também com o seu CPF, você pode realizar os recebimentos e pagamentos da sua empresa. E depois, se você quiser trocar para uma conta empresa, interligando a um CNPJ, vários bancos já permitem essa migração de forma super rápida e às vezes você consegue até deixar no mesmo banco conta pessoal e profissional. Então, escolhe aí o seu banco e cria a sua conta de trabalho, ok? Ou se a sua conta pessoal, você já recebe as coisas de cliente, se você quiser, cria uma pessoal agora, tá? A segunda etapa para organizar melhor o seu financeiro como empresa vai ser entender a importância de ter uma retirada pessoal, mensal e o planejamento dela. Sim, o seu salário, o seu prolabore precisa existir e também precisa ser planejado. Porque o que acontece normalmente são dois extremos. Metade dos fotógrafos acha que, simplesmente porque é dono da empresa, todo o dinheiro que entra é lucro, usam tudo ou tiram todo o dinheiro para uso pessoal. E outra metade trabalha todo santo dia, 7 dias por semana, sem respirar e não tiram um real para si. Então, por isso que é importante planejar, entender quando e quanto a sua empresa já começa a te pagar, apesar de você ser o dono ou a dona. O seu pagamento, seu salário a partir de hoje vai ser um custo fixo da sua empresa. Todo mês você vai ter um valor determinado para retirar para você. Isso vai ser importante para o seu crescimento, para a sua organização, vai te motivar ainda mais, porque agora você sabe exatamente quanto vem para você e que só depende dos seus resultados para que a sua retirada mensal também seja maior. E isso vai te deixar também mais ligado nos números e nas metas financeiras mês a mês para a conta fechar e você pagar ali tudo certinho, incluindo o seu pagamento, não só os programas e os fornecedores. Ou seja, você vai ter a melhor motivação do mundo para melhorar os seus resultados, que vai ser o seu salário, tá? Se a conta no final do mês não fechar, você também não recebe o seu, meu bem. Ou recebe a menos, né? E aí a coisa começa a ficar séria, beleza? E aí, algumas dúvidas que surgem nesse assunto, né? Aqui no início. Que é o seguinte. Ah, Isis, quanto que eu tenho que tirar por mês pra mim? Lembra que comigo não existe tem que, né? Então não tem que nada. Seus cálculos, que é o que a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente, aguenta aí. São esses números que vão te ajudar a definir esse valor mensal que você vai tirar pra você, tá? Outra coisa, Isa, eu preciso sempre tirar o valor no mesmo dia do mês? Precisa? Não precisa, você pode ver como que fica melhor pra você. Mas que fica mais fácil organizar na sua empresa tirando sempre na mesma data, isso fica. E se for um problema pra você tirar uma vez no mês, porque recebe muita coisa parcelada e nem sempre tem o dinheiro naquela data, aí você pode se comprometer a fazer uma retirada mensal no dia que você, até o último dia do mês, você pode tirar, né? Mas não deixa embolar um mês no outro. E aí você tem que ver, você pode ajustar como que fica melhor pra você. Até se você quiser tirar duas vezes no mês, metade em uma data e metade na outra data, depois de pagar as contas fixas, tudo certo também, tá? Você pode ver como que funciona melhor. Outra dúvida bem comum desse momento é a partir de quando começar a ter um salário, uma retirada mensal. Na minha opinião, desde o começo é importante, correto e justo você tirar um valor para você, nem que sejam 100 reais, tá? É importante dizer aqui também que o prolabore, nesse caso, não é o salário dos seus sonhos, tá? O prolabore é um valor justo de retirada pelo trabalho que você executa na empresa e um valor mínimo, digamos assim, para você sobreviver e pagar as suas despesas pessoais como pessoa física, né? Só isso, as despesas mensais. Mas calma que você não vai trabalhar feito a louca para ganhar só o mínimo, tá? Eu vou te explicar melhor. Presta atenção! O seu prolabore é só um dos vários custos fixos da sua empresa. Então, principalmente para quem ainda não tem uma média boa de preço e uma média de trabalhos por mês, é importante que essa retirada não prejudique o seu caixa agora e que também não seja desproporcional ao faturamento total da sua empresa. Por isso, eu recomendo muito que você trabalhe da seguinte forma. Tenha o seu salário definido certinho, com data para retirar todo mês, com um valor fixo que você possa pagar as suas despesas básicas pessoais. E aí, de acordo com o andamento, crescimento e faturamento da sua fotografia, aos poucos você vai aumentando esse valor fixo de prolabore e você vai retirando a mais para você por mês ou por trimestre, por exemplo, através da divisão de lucro. Daqui a pouco a gente vai chegar na parte prática, tá, da coisa e vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Mas primeiro é inevitável que você preste atenção aqui na parte teórica para o resto fazer sentido depois. Então não me abandona aqui agora, tá? Ó, supondo que você queira ganhar, retirando para você mesmo, tá? R$ 4.000 por mês no todo, beleza? Para pagar suas contas pessoais e também para poder realizar outros objetivos pessoais, não só o mínimo, como eu falei antes. Aqui, nesses R$ 4.000, a gente está somando tudo. Aí, você vai olhar nas suas despesas, que a gente vai fazer daqui a pouco também, com quantos reais desses 4 mil você já consegue pagar o seu custo básico de vida. Às vezes, com R$ 2.000, você já paga suas contas e a sua fotografia já tem condição de te dar 2 mil fixos de salário por mês, beleza? Então, esses 2 mil vão ser o seu prolabore. Só que, como nós já falamos, para objetivos pessoais maiores e para o tanto que você trabalha e se dedica, 2 mil ainda é pouco, né? E aí, lá no final do mês, ao bater os números certinhos de pagamento, entradas, custos, você vai olhar quanto sobrou depois de pagar as suas contas na fotografia. De forma bem simplificada, o que sobra depois de pagar as contas é o seu lucro. E supondo que tenham R$ 3.000 de lucro em média na sua empresa. Desses 3 mil é que você vai tirar os dois a mais para você, para completar os seus 4 mil que eram a sua retirada pessoal, seu objetivo de retirada, entendeu? E nos outros, os outros R$ 1.000, né? Você pode deixar para a empresa, colocando, sei lá, 500 de caixa, 250 de reinvestimento, 250 para caixa de emergência. Conseguiu entender agora? E aí, dessa forma, nessa maluquice que é empreender, você vai equilibrando os pratinhos, fazendo retiradas planejadas e saudáveis para sua empresa, sem quebrar a sua fotografia e, ao mesmo tempo, sem deixar de curtir o retorno financeiro pelo tanto de trabalho que você tem feito. E aí, em alguns meses, quando você tiver um faturamento muito alto, porque você trabalhou muito, você pode retirar a mais para você também no lucro. Outros meses, quando você estiver bem como pessoa, tá tudo certinho, tudo em dia, com reserva, você pode deixar mais para sua empresa também fazer novos investimentos. E assim vai acontecendo, tá? Esse planejamento te ajuda em tudo daqui para frente. Te ajuda a planejar melhor suas férias, uma obra, uma viagem, um investimento em um curso ou em um equipamento, uma mudança de embalagem, uma mudança de estúdio, uma contratação de equipe, uma ação de vendas para quando você quiser aumentar faturamento. Entendendo isso aqui, você vai olhar para os seus números e ter clareza do que pode ou não ser feito, ou do que deve ser planejado e com quanto tempo de antecedência tem que ser feito para você chegar na sua meta. E quando eu digo que o planejamento te ajuda em tudo, é tudo mesmo, tá? Entender sobre divisão de lucro e planejamento de retiradas já ajudou centenas de alunos a planejarem mudanças de estado ou país, saída de emprego formal para viver de fotografia somente, já ajudou a quitar dívidas e até mesmo se preparar para pedir o divórcio depois de entender os custos para conseguir pagar as próprias contas sozinha. Tem noção disso tudo? Quando você entende do seu dinheiro e se organiza com ele, tudo fica mais leve. Eu não vou dizer que fica fácil, porque nunca é fácil, né? A gente rala muito para conseguir deixar as coisas mais simples, mas eu te juro que vale muito a pena, tá? E aí, para facilitar, eu queria falar mais alguns exemplos aqui de realidades financeiras, digamos assim, né? Planejamentos financeiros que vários de vocês aqui podem se identificar. Por exemplo, muitos aqui devem ser fotógrafos que têm outro emprego. Alguns querem sair desse emprego e ficar só com a fotografia. Então, esses vão precisar fazer retiradas sempre no planejamento financeiro, do máximo que der, para poder se planejar de ficar um tempo sem um outro emprego e conseguir pagar as contas. Outros fotógrafos trabalham com outra coisa e não pretendem sair. Então, eles conseguem reinvestir boa parte do dinheiro que entra já comprando equipamentos, cursos, sem tanta necessidade de ter um prolabore ou retirada de lucro agora, porque eles pagam as contas e os custos de vida com o salário do outro emprego. E muitos outros alunos têm somente a fotografia. Alguns têm resultado já e retorno financeiro, outros estão lutando para pagar as contas. E em todos os casos, vai ser preciso esse equilíbrio nas retiradas para custo de vida, sem prejudicar o fluxo de caixa da empresa, porque mesmo quem já tem retorno financeiro, normalmente também tem um número mais alto de gastos fixos por mês e mais investimentos para arcar, e que se não cuidar, as coisas vão desandar da mesma forma. Então, o que eu quero te propor agora é de fazer um exercício de entender a sua situação de hoje. Seja realista e entenda qual tipo de retirada seria melhor para você e para o seu negócio. Eu digo para ser realista, de novo, porque não é para pensar só na meta, né? Ah, o ideal para mim é tirar todo mês R$ 5.000. Mas a pessoa nem fatura R$ 5.000 no todo ainda da empresa e já quer botar isso como retirada mensal. Então a conta, obviamente, não vai fechar. Então, para e pensa, porque essa reflexão vai te ajudar a planejar melhor seus próximos passos e estratégias, tanto financeira quanto de marketing, de vendas, de precificação, de vida, de tudo. E uma coisa que eu adoro recomendar também é o seguinte: aqui a todo momento eu vou te ensinar a ser pé no chão, realista, consciente do seu momento como negócio. Mas, porém, contudo, eu também quero que você sonhe. Eu quero que você se desafie, ouse pensar grande. Então, se você seguir a recomendação que eu vou te dar agora, apesar de você ter que fazer tudo em dobro, você vai conseguir sonhar muito mais também e visualizar cada vez mais o seu futuro. Minha recomendação para sonhar e pensar grande é o seguinte: em todos os exercícios, de planejamento financeiro, pensa no longo prazo também e em números altos, mesmo que agora para você pareça impossível. Seja pé no chão e anote tudo da sua realidade hoje, mas numa outra planilha, num outro caderninho ou do lado, logo em seguida, faz uma meta grandiosa para o seu futuro. Pensa nos números que você quer atingir daqui para frente e nos seus maiores objetivos. Isso vai te ajudar demais a ter clareza de onde você quer chegar e como você tem que melhorar e ter mais resultados na sua fotografia para conseguir chegar lá. Combinados? Então, terminando de fazer o exercício pé no chão, faz também um exercício aí para você entender e pensar nos seus números, pensando de uma maneira mais ampla e mais ousada, tá bom? E depois me conta se esse exercício foi bom para você e se te ajudou a ter mais clareza dos seus números e da sua situação atual, beleza? Beijo e até a próxima aula!